104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho Ivan de Carvalho.
Simbora, simbora pra você conferir na hora certinha, conferir na hora certinha.
Hora certa.
8:30, 20:30 aqui no estado do Acre. Um abraço pro pessoal de toda Chapuri, da Pimenteira, da Volta do Oeste, do Tucunduba, também lá o pessoal lá da Reserva Chico Mendes e das demais comunidades. Aquele abraço para vocês, hein? Um abraço também pros amigos, né? Pros tchai, pros parentes. Xavá, xavá para vocês aí. É, Rony Queen ligado com a gente também, toda a turma boa. Obrigado pelo carinho de vocês aí, né? A gente que tá conectado agora, né? Pelo nosso aplicativo também. Muito obrigado pelo carinho de vocês acompanhando o nosso programa Forró Cidade Sertão desta terça-feira, macho véi. Abraço pro prefeito Amitsá, lá em Santa Rosa do Purus, todo secretariado, turma boa que tá pegando firme aí no setor da zona rural, limpando, arrumando os ramais, que é pro povo produzir, né? Escoar a produção e, claro, né? É a oportunidade de trafegar pelos ramais, já que o rio, né? Rio deu uma enchidinha, né? O rio aí em Santa Rosa do Purus, tô sabendo, né? Deu um repiquete danado. Mas o povo tá se preparando aí, se arrumando para fazer o festival de praia, né? Agora pro mês de agosto, é isso aí. E os nossos ouvintes pelo WhatsApp estão participando. Quer participar com a gente? 68984218075. Repetindo, 68984218075. Este é o nosso Zap Zap. Fala aí, macho véi.
Boa noite, macho véi.
Boa noite.
Como é que você tá, macho véi? Eu tô chegando atrasado na hora do programa, macho véi. Mas eu tô por aqui assistindo seu programa, meu amigo, velho. Como é que você tá?
Tá tudo na Santa Paz.
Tô com umas boas aí pra nós aí. Olivaldo, macho, velho.
Certo. Tá bom, macho, velho. A gente toca sim a música pra você e toda a turma boa que está acompanhando o nosso programa Forró Cidade Sertão, tá bom? Muito bem, vamos tocar mais sucesso que tá aqui no ponto. Deixa eu ver quem é que vai cantar pra nós aqui. Ah, tá certo. Léo Nascimento e o Léo Magalhães. É a Leozada danada. Vamos lá.
Já entendi, não precisa se preocupar. Mentira tem perna curta. Como assim aconteceu? Foi sem pensar. Amei por dois e você não soube amar. Financiei o apartamento, ainda tô decorando a sala. O seu quarto tá do jeito que sonhava. A cozinha já tá planejada. Com que cara eu vou chegar pros seus pais e dizer que deu tudo errado e eu fui devolver você? Sentimento por você. Só me ensina onde desligo o sentimento por você.
Vamos, Fernandes!
O seu quarto tá do jeito que sonhava. A cozinha já tá planejada. Com que cara eu vou chegar pros seus pais e dizer que deu tudo errado e eu fui devolver você? Desligo o sentimento por você.
A música não para.
Chega um certo ponto na vida da gente, depois de muitas frustrações amorosas, a gente acaba brindando o coração pro nosso.
Meu amor próprio vou resolver. Vai ser melhor pra mim, bom pra você. O que eu vou te falar vai ser doído. Não quero machucar seu coração. Implante a semente da paixão em uma terra que não faz sentido. Volta do lugar. Vou encontrando forças pra tentar me expressar. Vou estar chorando sem dizer, mas enfim já decidi. Tudo para por aqui. Coração vingado já foi torturado.
Cidade Sertão. Você pede e a gente toca.
Tem problema não, pode chegar que ele vai bancar tudo.
Cabeça branca também tem um coração dentro do peito querendo se apaixonar por sua esposa. Ele já foi desprezado, com as novinhas ele vai se consolar. Cabeça branca trabalhou a vida inteira, não teve tempo pra curtir nem farriar. E agora com a sua vida resolvida, com as novinhas ele vai se consolar. E as novinhas gostam do cabeça branca, o dono da mansão é o cabeça branca. E na hora da selfie ele não quer aparecer, por causa das novinhas não quer se comprometer. E o dono da grana é o cabeça branca, experiência é o cabeça branca. E na hora do pix ele bota pra gastar, depois que ele morrer os outros é quem vão torar. Ei, cabeça branca sabe que caixão não tem gaveta, papai. Olha ele aí bancando tudo. Cabeça branca também tem um coração dentro do peito querendo se apaixonar por sua esposa. Ele já foi desprezado, com as novinhas ele vai se consolar. Cabeça branca trabalhou a vida inteira, papai, não teve tempo pra curtir nem parriar. E agora com a sua vida resolvida, com as novinhas ele bota é pra gastar. E as novinhas gostam do cabeça branca, o dono da mansão é o cabeça para o selfie, ele não quer aparecer. Por causa das novinhas, não quer se comprometer. E o dono da grana é o Cabeça Branca. Quem tem experiência é o Cabeça Branca. E na hora do Pix, ele bota é pra gastar. Depois que ele morrer, os outros é quem vão torrar. E as novinhas gostam do Cabeça Branca. O dono da mansão é o Cabeça Branca. E na hora da selfie, ele não quer aparecer. Por causa das novinhas, não quer se comprometer. E o dono da grana é o Cabeça Branca. Quem tem experiência é o Cabeça Branca. E na hora do Pix, ele bota é pra gastar. Depois que ele morrer, os outros é quem vão torrar.
Ei, essa é mais uma música do meu amigo Diogo, o pai da Leviana, o Cabeça Branca original. Olha aí, papai. Ha!
Ouviu Difusora.
Difusora.
Música é emoção. Música é Difusora.
Difusora.
Forró, cidade, sertão. Lugar de mulheres bonitas. E do cabra macho, Ivan de Carvalho.
Sou eu pra você, faltando só 12 minutinhos para as 9 da noite aqui no estado do Acre, mandando abraço para os parentes, né? É, Culina ouvindo a gente lá em Santa Rosa do Purus, a toda a turma boa, aquele abraço também. Tem um recado aqui do parente, fala aí, parente.
Boa noite, meus amigos. Eu, Jaime Culinas, liderança daqui do Tucandeira Nova, tu tem que falar meu nome no rádio, tá, pra nós poder escutar aqui. E também tu tem que mandar uns convites pra tu poder mandar no rádio, tá?
Uhum.
Pra prefeito, pro doutor celular, pro cada líder que tá na cidade, né, pra poder ouvir o convite, tá?
Certo.
É, vai ser no dia 26 agora, né, de julho, 27 a 28, a nossa aniversário daqui do Tucandeira Nova.
Muito bem, entendido aí, tá dado o recado, né, deste campeonato que vai acontecer aí com a comunidade do Candeira Nova. Bem, temos aqui uma nota de pesar. O prefeito do município de Santa Rosa do Purus, excelentíssimo senhor José Altemir Taumaturgo Sá, vem em nome da administração municipal de todo o povo puruense, apresentar suas profundas solidariedades e condolências pelo falecimento do senhor Francisco Pessoa Alves, carinhosamente conhecido como Nego. Sua partida deixa familiares, amigos e todos aqueles que o conhecem enlutada neste momento de dor e saudade. Manifestamos nosso respeito, também rogamos a Deus que conceda paz e força aos familiares e amigos e à memória de Francisco, que permaneça viva em nossos corações. Santa Rosa do Purus, a José Altemir Taumaturgo Sá, prefeito da cidade de Santa Rosa. Pelo menos aí as nossas condolências também, através aqui do nosso programa Forró Cidade e Sertão.
Pensou rádio, ouviu Difusora.
Difusora.
Forró Cidade e Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho, Ivan de Carvalho.
Já avançando os tempos, mandando um abraço para toda a turma boa que está ligadinho com a gente nas outras regiões aí, Ribeirinha, amigos aí também da Maloca, Maloca Velha, Suvaco da Onça, Saco no Vento, dos Três Paletas, do pessoal também lá do Panorama, aos amigos lá no Florentino. Obrigado a vocês da sintonia em toda a região, acompanhando o programa Forró Cidade e Sertão. Nosso programa segue tocando o penúltimo sucesso, mandando um abraço pra Conceição Carnaúba mais uma vez e Feijó também, o Isaac Pão de Queijo, alô Isaac, pra todas as lideranças aí, todos os parentes pra vocês. Um abraço também vai pra Dona Cleia lá na Baixada da Sobral, um abraço também vai pra Severina, um abraço pra Constância, né? E também um abraço aqui para quem está acompanhando a gente, né, na região ali do Aeroporto Velho. Um abraço para vocês aí, né? E aí, o aniversário do Aeroporto Velho, bairro Aeroporto Velho, esse mês de julho, né? Vamos deixar o Pablo cantar para nós? Vamos lá, daqui a pouco a gente vem para se despedir. Aqui em outro programa, Forró Cidade Sertão, totalmente internacional.
Pensou rádio, ouviu Difusora.
Difusora.
Forró
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho Ivan de Carvalho.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Pois é, sendo assim, para você que costuma ouvir a Rádio Difusora Criana pelo seu radinho, hoje a conexão desconecta, tá? Desconecta totalmente a frequência AM, somente FM a partir, portanto, de sexta-feira. E quem ouve a gente pelo sistema satélite, pelos aplicativos, também pela internet, permanece tudo ok, sem mudanças, né? Um abraço pro Rogério, né? Rogério que tá ouvindo a gente, se eu não me engano, em Santa Rosa. Turma boa da gestão aí da Prefeitura de Santa Rosa, um abraço a vocês, obrigado também o nosso amigo Carlos, conhecido como Bacurau, acompanhando a gente e segundo o Rogério, né? Há 19 anos que fazia tempo que ouvia a Difusora Criana, né? Valeu, Carlos, obrigado pelo seu carinho acompanhando o nosso programa Forró Cidade Sertão, mas agora... Faltando 3 minutos para as 9 da noite.
Estou aqui.
É, estou aqui, mas chega na hora de pegar a viola, botar na sacola e dizer vamos embora. O programa já está chegando ao seu final, já tem a voz do Brasil aqui. Pelo nosso horário de transmissão, segue a nossa programação e a você que deu o prazer da sua sintonia, só gratidão, hein? Que Papai do Céu possa nos abençoar, dar uma noite tranquila, de sono repleto e amanhã amanhecer com alegria, amanhecer com saudade, aliás, com saúde e também com vontade de seguir a vida. Obrigado a você pela sintonia, acompanhando a gente pelas rádios Talismã Web, também pela Rádio Brasil Sat, a Rádio Binacional, Difusora de conectado também a gente, a rádio de Aldeia FM de Chapuri e as demais conectadas pelo sistema satélite, o nosso muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta amanhã, hein? Amanhã a partir das 19 horas com o sistema satélite para todas as demais emissoras. A você obrigado pela sintonia. Até amanhã. Boa noite. Tchau, 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 tchau.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Está no ar. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias diárias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
Diálogo permanente
é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, né, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. Né? E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? O modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham um risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos perfurocortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de R$49 milhões a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né, sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos. E através de a Dematé, as nutricionistas, o pessoal, me deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender no mínimo 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enide Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca a prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. Como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também, que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência, em depoimento. atendimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar. Ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores. Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Cláudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar: Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao MEC Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em meclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo.
governo federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais. A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Abial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata retomada da obra. Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em ação popular para paralisar a construção, o TRF1 entendeu haver indícios de irregularidades na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, ao atender pedido do município de Tefé, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que a construção da ponte do Abial busca assegurar a prestação regular de serviços públicos essenciais aos mais de 15 mil moradores da região. E é evidente o risco na demora, porque a obra depende da estiagem dos rios amazônicos para a execução.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal.